Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o coordenador da área de pesquisas do Congresso em Foco, André Sattler. André Sattler, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes do Faixa Livre. Prazer conversar aqui com vocês.
André, muito obrigado por você estar aqui conosco no Faixa Livre. André, aquela ideia de que no Brasil a situação é tão difícil que não pode piorar fica ultrapassada a cada semana. Na última, por exemplo, aquela mini-reforma ministerial de surpresa protagonizada pelo presidente Jair Bolsonaro, acompanhada da troca dos três comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, acenderam um sinal de alerta e trouxeram de volta a ideia de que o ex-capitão aprofunda os preparativos para uma aventura autoritária no país. Ainda que haja uma série de interpretações para o que se deu nos últimos dias, André, o fato é que o chefe do Executivo tenta recuperar espaço após uma série de pressões que sofreu do Congresso e do grande capital por conta do aprofundamento da crise da pandemia e mostrar que não está tão isolado como dizem. Qual foi a leitura que você fez desses últimos acontecimentos na cúpula do poder do país, André?
Pois é, Anderson. O Brasil tem muitos ditados engraçados, né? Até um que diz que no Brasil o passado é incerto, não só o futuro. Mas eu acho que as mudanças não foram tão de surpresa assim. Nós, no Congresso em Foco Análises, nós avaliamos a percepção dos parlamentares em relação às autoridades, é uma avaliação permanente. E nós tínhamos que o Ernesto Araújo era o ministro com pior avaliação de todos, né? Seguido de perto pelo Salles, do Meio Ambiente, e o Pazuello também tinha uma avaliação muito ruim. E nós tivemos, com as novas mesas nas casas legislativas, uma consolidação daquela aliança do Centrão com o Bolsonaro. Foi como o papel passado desse casamento, né, que vem desde o ano passado, mas com a eleição das novas mesas ficou algo mais firme, algo com o papel passado. E a pressão, então, aumentou, e principalmente nessas áreas de desempenho muito ruim, como a do Ernesto Araújo, que acabou se envolvendo em um looping que acelerou sua própria queda e partiu para uma iniciativa kamikaze ao criticar abertamente uma senadora, e não qualquer senadora, a senadora presidente da Comissão de Relações Exteriores. E com isso acelerou sua queda, precipitando a reforma que todos já esperavam após esse casamento de papel passado com o Centrão. Agora, a mexida nos militares especificamente ninguém estava pedindo. E só isso já identifica que realmente essa foi uma decisão pessoal, né, personalíssima do presidente Bolsonaro de mexer ali nos militares. E realmente esse fato nós precisamos dar uma atenção maior.
A possibilidade de um autogolpe do bolsonarismo está descartada, na sua opinião, André?
Eu acho que não podemos descartar a hipótese do autogolpe. Quando nós olhamos para o Bolsonaro em toda a sua trajetória, inclusive a forma como ele deixou as Forças Armadas, nós vemos que ele tem um ideário antirrepublicano, um ideário autoritário. Sempre se manifestou assim, não escondeu. Nesse sentido, podemos dizer que ele é um herdeiro de uma certa tradição tenentista, né, no Brasil, que associa as forças armadas com uma ilusão de ordem. Uma ilusão de ordem com base na força. Nessa perspectiva, é um viés autoritário. E também tem um apego a valores romantizados do passado, o que torna um movimento conservador. Essa mistura do conservadorismo com o autoritarismo é um caldo ruim e uma tendência ruim de buscar, de fato, o governo da força, né? A democracia não interessa. A democracia, para lembrarmos aqui os gregos, nessa visão, seria anarquia, algo muito próximo da desordem e a ilusão de que a força, as forças armadas, seria um elemento, o quarto poder que viria a trazer a ordem, a disciplina, que são características muito fortes nas Forças Armadas. A disciplina, a hierarquia, a ordem. E esses elementos seriam os elementos que estariam faltando na sociedade para a sociedade ser uma boa sociedade. Então, essa ideologia, essa combinação de elementos ideológicos é uma combinação perversa que nos leva a uma tentação permanente de busca dessa ordem idealizada, porque essa ordem, na verdade, ela não existe, né? Acho que março é um mês icônico, porque foi o mês, né, do golpe de 1964. Se nós observarmos os três marços até aqui, né, inclusive esse último, do presidente Jair Bolsonaro, foram meses de aprofundamento das tensões. Momentos bem difíceis, né? E eu, por tudo isso e por analisar a trajetória inteira, eu vejo que não podemos descartar essa hipótese do autogolpe. Nós temos o episódio do telefone, quando foi aventado que o presidente Bolsonaro teria que entregar seu celular. Quando já foi revelado, nós estivemos a uma reunião de distância do golpe, né? Então, eu acho que nós temos que levar essa hipótese em consideração, sim, e ela permanece no tabuleiro, inclusive reforçada pelo que aconteceu nos Estados Unidos, com a tentativa em 6 de janeiro de invasão do Capitório, frustrada, ingênua, desordenada, mas é inspiração, sim, para o Brasil. E particularmente para o ano que vem, quando vamos ter as eleições.
Algo que chama a atenção, André, é essa aproximação cada vez maior do Jair Bolsonaro e de sua base parlamentar das corporações de policiais militares. Alguns deputados, na semana passada, tentaram distorcer a morte de um PM em surto psicótico na Bahia por colegas de farda, inventando a história de que ele teria se rebelado contra ordens do governador Rui Costa para combater aglomerações. Um desses parlamentares é a própria presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Bia Kicis. Logo na sequência, o ex-líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, tentou acelerar a tramitação de um projeto que dava superpoderes ao chefe do executivo, incluindo a pandemia entre as situações que abrem a possibilidade de decretação de estado de mobilização nacional, que permite a interferência do presidente em fábricas privadas e a convocação de civis e militares. A rejeição na Câmara foi imediata. Esse movimento do bolsonarismo de aproximação das polícias, combinado ao crescente armamentismo que está colocado no país, com esses decretos editados pelo presidente que facilitam o acesso a armas de fogo, te preocupa?
É muito preocupante, sim. Se nós olharmos para a história, os governos fortes, autoritários, sempre tiveram uma guarda palaciana, uma milícia, né, que armada para garantir a manutenção do poder pela força. E essa aproximação com os policiais tem um pouco a ver com a crise militar. Se os militares não vão embarcar em um golpe, então os policiais podem ser que embarquem. Uma crise ainda não vista no nosso país. Eu acho que nós temos alguns episódios isolados, por exemplo, agora, semana passada, um bombeiro, né, um bombeiro incendiou um jornal no interior, porque o jornal teve posições contra Bolsonaro. Tivemos o atentado à Porta dos Fundos, enfim. É muito preocupante, sim. E quando nós temos o um incentivo aberto ao motim, pela presidente da CCJ, uma das mais importantes comissões da Câmara dos Deputados, incentivando abertamente o motim das polícias, porque polícia não faz greve pela nossa Constituição, né? Isso é bastante preocupante, um cenário que nós temos que prestar muita atenção. Lembrando que o fenômeno guarda da esquina também, que em regimes fortes, o problema não é só o líder autoritário, mas o guarda na esquina, que às vezes é mais violento, mais repressor do que o próprio líder, porque quer fazer valer ali na sua localidade o poder que ele enxerga no seu líder autoritário. Então, o guarda da esquina é sempre lembrado como um dos elementos perigosos nos regimes de força. E nós tivemos outro exemplo disso também, aqui em Brasília, semana retrasada, quando alguns manifestantes com uma faixa, carregando uma faixa contra Bolsonaro, foram presos pelo guarda na praça, né? Não era o guarda na esquina. O guarda da praça achou-se no direito de ir lá e prender esses manifestantes que simplesmente portavam uma faixa. Então, são uma combinação de episódios isolados aí, onde nós vemos que esse apoio buscado, incentivado das polícias é algo bastante preocupante no momento atual.
Essa suposta tentativa da cúpula das Forças Armadas de se descolar do governo, André, logo depois do anúncio da substituição no Ministério da Defesa, algo que a mídia dominante tem explorado nos últimos dias, não passa de uma mentira das mais deslavadas. Os militares estão abraçados a esse governo irresponsável e genocida desde antes da sua composição. Prova disso foi aquele tweet ameaçador do então comandante do Exército, General Vilas Boas, antes das eleições, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Depois de todos os oficiais nomeados em ministérios, até bem pouco tempo atrás, o Eduardo Pazuello assinava embaixo o morticínio que se dá no nosso país pelo negacionismo à pandemia do bolsonarismo. Um manda, o outro obedece, chegou a dizer o general capacho do Jair Bolsonaro. A impressão que dá é que a imprensa quer criar essa imagem de afastamento dos militares porque busca uma terceira via para a polarização entre Lula e Bolsonaro em 2022. O site The Intercept Brasil, em artigo publicado pelos jornalistas Rafael Moro Martins e Leandro De Mori, fez essa análise muito pertinente e eles colocaram o general Santos Cruz como um desses protegidos pelo discurso da grande imprensa, vindo em uma chapa fazendo dobradinha com o Sérgio Moro no ano que vem. Só que o ex-juiz não é mais um sujeito que agrega. O nosso querido apresentador Paulo Passarinho aposta que o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta poderia ser a aposta ao lado do Santos Cruz. Qual é a impressão que você tem a respeito dessa tese de descolamento dos militares do governo imposta pela mídia e dessa possibilidade de uma chapa presidencial com um outro oficial das Forças Armadas no ano que vem? Juntamente a alguém ligado ao capital hegemônico que tem uma boa popularidade, André.
Bom, Anderson, aqui eu acho bom irmos com um pouco mais de calma. Quando olhamos para as Forças Armadas, eu entendo que nós temos que olhar assim para a estrutura e a agência. O que é estrutural, o que é pessoal, diria que, do ponto de vista estrutural, as Forças Armadas, pós-Constituição de 88, elas vêm se profissionalizando, vem se preocupando com sua situação funcional, remuneratória. Nós assistimos a isso particularmente na reforma da Previdência, como as forças se mobilizaram para manter seu status quo e até aperfeiçoar sua situação. Nesse sentido, as forças viraram um tipo especial de funcionário público. São um funcionário público, evidentemente, um tipo diferenciado de funcionário público. Esse elemento estrutural eu considero importante para nossa análise do momento. Dentro das forças, em termos políticos, nós temos algo bastante heterogêneo. Nós temos pessoas bolsonaristas e pessoas anti-Bolsonaro, com suas preferências. E os bolsonaristas, arrisco a dizer, não são maioria. Podem até ser mais predominantes dentro das forças, mas não são maioria. Agora, o elemento da agência é importante. Santos Cruz sai, o porta-voz sai fazendo críticas generais, né? Então é a agência. Esses generais não quiseram misturar sua imagem pessoal a um governo que vinha dando mostras de ineficiência, problemas de corrupção, problemas de outra natureza. Então deixam o governo como iniciativa pessoal, isso é agência. A agência é importante. Quando nós olhamos para 64, o golpe de 64, nós vemos que a configuração era também heterogênea. Mas, de repente, a ação de um ou dois comandantes precipitou, né, os outros. Aquela coisa da borboleta que bate as asas no sistema caótico gera um encadeamento de consequências, gera algumas irreversibilidades e as coisas acontecem de uma forma imprevisível. Então, a agência é importante. Qualquer elemento desse do alto comando, generais, do comando maior, quando tomam iniciativas do ponto de vista pessoal, refletem no sistema. E é importante nós prestarmos atenção a isso, né? Às vezes, uma ação, por mais que isolada de um comandante desses, pode precipitar um golpe, sim, precipitar um movimento com consequências imprevisíveis. Mas temos que pensar, assim, os militares estão abraçados ao governo. Quando olhamos para a quantidade de militares na esplanada, que é um elemento estrutural naquela perspectiva que eu falei do militar como um tipo especial de funcionário público. Quando ele vai para a esplanada, ele tem uma complementação salarial, né? Então, nesse sentido, é uma situação confortável, sim, para os militares estarem presentes dentro do governo, né? E uma quantidade razoável. Agora, daí a dizer que nós vamos ter militares também descolando do governo é, de fato, uma interpretação apressada. Santos Cruz, como candidato, teve uma entrevista dele há algum tempo, não é recente não, em que ele se posicionou bem como um político tradicional, bem ambíguo, né? O senhor é candidato, o senhor seria candidato, e deu aquela resposta bem de político, que não nega, e diz assim, mas estou à disposição. Acho que ali deve ter começado essa especulação em torno do nome dele, porque foi realmente uma resposta bem de político. Mas não creio que a terceira via, chamada terceira via nesse momento, vai passar por Santos Cruz ou por militares. Acho que Bolsonaro não foi exatamente militar. Bolsonaro foi um movimento, o bolsonarismo, um movimento antipetismo, que se condensou na figura do Bolsonaro, que é um ex-militar que só continua militar pelo jeitinho brasileiro. Porque quando ele era para ter sido expulso, mas por jeitinho brasileiro, vamos passar para a reserva e, enfim, não carrega consigo aquela coisa do militar. Eu diria que a população não teve saudade da ditadura ou saudade dos militares no governo. Era uma porção minoritária. Mesmo nas mega manifestações contra a Dilma, se nós trazermos à memória, aqueles manifestantes que pediam intervenção militar eram minoritários, muito minoritários. A população não se voltou para os militares. A população foi movida por um sentimento do antipetismo. E eu creio que ela não vai se voltar para um militar em 2022. não vai se mover por isso. Evidentemente, como eu comentei, por questão de agência, podemos ter candidatos militares, mas eu não creio que a escolha vá passar por essa dimensão. Mas, como falei, a agência é sempre importante, como foi o caso do Vilas Boas. O caso do Vilas Boas é um caso interessante em que a agência tentou envolver estrutura, porque, como ele recentemente revelou no seu livro, para construir aquele tweet, ele envolveu várias pessoas da estrutura. Mas aquilo ficou ali, irrestrito à agência. Tanto é que o processo contra o Lula foi anulado agora e não aconteceu nada. Tudo bem, já passou um tempo, mas os atores ainda estão aí, né? O Vilas Boas ainda está aí com bastante influência. Acabou de receber um novo comandante, o ex e o novo comandante do Exército, e não aconteceu nada, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Eu creio que realmente dizer que o Exército está se descolando é um pouco forçado, porque a estrutura está confortável, como estrutura de um tipo especial de funcionalismo público, está confortável dentro dos ministérios, com sua complementação salarial. Mas também eu diria que a escolha em 2022 vai passar pelo elemento militar, não creio que vai ser o que vai acontecer.
Como é que fica o vice-presidente, general Hamilton Mourão, diante das atitudes do Bolsonaro e dessa reação do militarismo mais ligado ao capital hegemônico, André?
Mourão é uma esfinge, né? Precisa ser desvendado ainda. Para manter a lógica da minha última resposta, pensando em agência e estrutura, eu diria que o Mourão, general, vice-presidente, ele quer manter a agência. Tanto que ele fala, ele se pronuncia, ele dá opiniões às vezes contundentes que geram desconforto em Bolsonaro, isso já é óbvio, a imprensa acompanha, todos sabem. Então, como um general altivo, né, que é, mantém a agência, mantém sua prerrogativa de se manifestar e participar, ainda que por meio da opinião do cenário nacional. Mas ele busca, na minha visão, minimizar impactos na estrutura. Não vejo Mourão se movimentando para provocar qualquer tipo de repercussão de suas falas, suas ideias na estrutura militar e nem na estrutura política. No Congresso, em algum momento, circularam, ideias de que o impeachment não saía porque o Mourão não se aproximava do Congresso e o Congresso então não sabia o que seria um governo Mourão. Mas eu acho que faz parte desse elemento dele de não buscar repercussões de suas falas, suas posições na estrutura, seja na estrutura das forças, seja na estrutura política do país. Segue sendo uma esfinge. Pode ser que venha a ser um elemento de equilíbrio ou desequilíbrio, dependendo do que possa acontecer, né? Mas até aqui, um elemento de equilíbrio no sentido de manter a sua agência, mas sem buscar repercussões nocivas ou de desequilíbrio no sistema mais amplo. Essa é a minha visão com relação ao Mourão.
Fato é, André, que esse alerta dado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, recentemente, dizendo que estava acendendo o sinal amarelo para o governo, fez com que o Bolsonaro se movimentasse para acomodar os interesses do baixo clero. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: se as mais de 320 mil mortes pela pandemia não são suficientes para que o Arthur Lira aceite um dos inúmeros pedidos de impeachment contra o ex-capitão que estão na sua gaveta, o que poderá mudar esse cenário? Na última quarta, parlamentares da oposição protocolaram um novo pedido de afastamento por possível crime de responsabilidade por ameaça à democracia, na tentativa de cooptação dos quartéis, com essa demissão dos comandantes das Forças Armadas. A essa altura do campeonato, o que pode derrubar o Bolsonaro, André?
Essa é uma boa pergunta. Acho que, na minha visão, o impeachment nesse momento está fora de pauta. O Congresso em Foco Análises acompanha esse assunto. Nossa última pesquisa que ouvimos 30% do Congresso e nós ouvimos com relação ao impeachment sobre chances de aprovação, e nível de concordância, as chances de aprovação baixíssimas, baixíssimas. Mostra que, na visão dos parlamentares, a possibilidade de um impeachment de Bolsonaro, particularmente depois da eleição das novas mesas, é praticamente inexistente. A Veja, a revista Veja, desse fim de semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, dizendo que não tem impeachment, que impeachment seria ruim nesse momento. Rodrigo Pacheco nem instala a CPI da Covid, procedimento antirregimental. A CPI já tem assinatura suficiente, ele sentou em cima dela, não instala. Então, assim, no Congresso, o impeachment é um assunto fora de pauta, né? O que pode derrubar Bolsonaro? Aí eu vou lembrar uma expressão que você usou, Anderson, na sua última pergunta, capital hegemônico, né? Eu também não acredito que exista essa figura, o capital tão hegemônico assim. Por outro lado, se a gente for pensar assim, o capital é algo relevante, o mercado, para usar também uma expressão que as pessoas gostam, né? Uma expressão abstrata, intangível, mas que funciona para explicar, né, muitas coisas. Nós tivemos aí a Carta do PIB, como está sendo chamada, né, a Carta do PIB, e estamos assistindo agora, no início dessa semana, a pressão do PIB por vacinas para liberar a vacinação privada. Nós tivemos uma pressão, a aprovação da lei que permitiu a compra da vacina por entidades privadas, mas obrigando a doação ao SUS e só permitindo o uso após os grupos prioritários. O PIB, não satisfeito, voltou à pressão e quer comprar vacinas, que é o salve-se quem puder, né? O salve-se quem puder para em relação à vacina. E então, enfim, inflação se acelerando. Economia ainda patinando. Eu acho que o risco maior para Bolsonaro hoje vem pelo lado econômico fiscal. Vamos lembrar o Al Capone, foi preso por problemas com a Receita, né? Ou a própria Dilma, que caiu pela questão fiscal. Nós estamos aí num embate em relação ao orçamento. O orçamento aprovado é claramente inexequível e claramente viola regras fiscais, como a regra do teto, que podem vir a ser consideradas crime de responsabilidade. E um crime de responsabilidade que movimenta a estrutura, movimenta o institucional. Então, o TCU já se manifestou, né? O Congresso tem que aprovar as contas. Então, o lado do orçamento, ele pode trazer um elemento técnico que acaba aglutinando até mesmo quem apoiou até a véspera. Isso aconteceu no caso da Dilma. O Centrão apoiava o governo do PT e no impeachment o Centrão votou pelo impeachment da Dilma e confrontados às vezes com essa contradição, eles falaram, não, mas aqui tem um elemento técnico que eu estou votando por conta do elemento técnico. Então quando a gente pensa nisso, isso pode ser um elemento que aglutine e até justifique uma mudada de posição no parlamento. Olha, descumpriu aqui a regra fiscal. Acho hoje maior risco para Bolsonaro vem daí, vem da economia patinando e vem do elemento fiscal. As próximas semanas nós vamos assistir aí às soluções que eles vão buscar para o elemento fiscal. E é muito importante acompanharmos isso, porque isso pode ter desdobramentos muito importantes que gerem mudança na posição do parlamento.
Só que se o Congresso não toma uma atitude diante dos incontáveis crimes cometidos pelo presidente da República, André, eles tentam facilitar o acesso da iniciativa privada a vacinas contra a Covid-19, com o intuito, evidentemente, de criar uma lista paralela de prioridades na imunização baseada no poderio financeiro das grandes empresas. Algo bem típico desse capitalismo selvagem que temos por aqui. Os presidentes da Câmara e do Senado pressionam o Jair Bolsonaro para que ele dê um protagonismo maior às empresas na aquisição de imunizantes, trabalhando em conjunto com o poder público. Já há uma lei aprovada que permite que a iniciativa privada negocie diretamente com os laboratórios, doando uma parte das vacinas para o Sistema Único de Saúde e respeitando a lista de prioridades do Programa Nacional de Imunização, ou seja, só permitindo essa aquisição depois que todas as pessoas dos grupos prioritários estejam vacinadas. Na prática, André, essas figuras querem, como sempre, dar vantagem a quem está no topo da pirâmide para que não tenham seus lucros prejudicados, imunizando funcionários dessas empresas que consigam adquirir doses e seus familiares. É mais do que nunca o capitalismo sendo o capitalismo, André.
Bem lembrado, antes eu até comentei sobre isso na minha última resposta. Eu só diria que não é uma questão do capitalismo, eu diria que é uma questão que precede, eu acho que é uma questão de estado de natureza. E aí eu vou lembrar do filósofo político Thomas Hobbes. Hobbes, um dos contratualistas, que é aquelas pessoas que imaginaram a sociedade como um grande contrato social entre as pessoas. O Hobbes imaginou que antes desse contrato social, o que existia era o estado de natureza, que é uma luta de todos contra todos, o homem lobo do homem. Eu acho que o que nós estamos assistindo com essa questão da tentativa da privatização da vacina é o estado de natureza. Deixe-nos lutar todos contra todos. Quem tiver recurso vai pagar a vacina, quem não tiver, que se exploda. Vence o mais forte ou o mais esperto e não há o mínimo de coesão social. É o estado de natureza hobbesiano, na minha visão, precede até a questão do capitalismo, é a questão selvagem mesmo, do selvagem da Idade da Pedra, lutando pela sobrevivência, pela violência, pela esperteza, cada um por si. Muito triste nós assistirmos isso, rompe com os princípios do papel do Estado na coordenação de uma emergência de saúde como a que estamos vivendo. E para usar os termos de Hobbes, o Estado seria o grande Leviatã, a entidade com força e poder suficiente para ter uma coordenação efetiva do combate à pandemia, da articulação das vacinas. E quando o Estado se omite propositadamente, o Estado faz o que fez até aqui, aí nós assistimos a iniciativas como essa que querem nos colocar de volta ao estado de natureza, salve-se quem puder. Quem tiver mais dinheiro, quem for mais esperto, o risco é acabar tomando vacina de soro fisiológico, como assistimos em Minas Gerais.
Para terminar, André, o que muda para a oposição essas articulações do Jair Bolsonaro mudando ministros, trocando a cúpula das Forças Armadas? Como reagir a isso e o que deve ser feito, na sua opinião?
Bom, Anderson, eu separaria aqui em duas dimensões: a oposição parlamentar. Aquela oposição que está presente hoje no Congresso Nacional, creio que essa oposição tem que fazer o que já vem fazendo. Às vezes a imprensa é injusta com essa oposição. Essa oposição tem sido bem ativa, tem pedido requisição de informações, tem convocado ministros, tem feito obstrução. Eu acho que essa oposição parlamentar tem que continuar assim, confrontar tudo em todos os momentos, não arredar o pé. Fiscalizar mesmo o papel fiscalizatório do poder legislativo sobre o poder executivo. Agora, a oposição, em termos mais amplos, aí eu diria que essa oposição tem que construir alternativas. Não gastar tempo em discutir frente ampla, tanta energia para discutir frente ampla. Se vier uma frente ampla, bom, que bom. Mas, independentemente de frente ampla, a oposição tem que construir alternativas. Programas, propostas que seduzam esse eleitorado e que venham a se traduzir em vida, saúde, pão e educação. Campanha da União Nacional dos Estudantes. Né? Vida nesse momento desesperador, saúde, economia, o pão de cada dia. Né? Educação para transformar de forma mais estruturante nossa situação. Então, um governo que funcione. Um governo que tenha políticas públicas focadas no público, que saia dessa disputa tacanha da polarização, que nós estamos presos nessa armadilha, que a oposição consiga construir alternativas, e eu digo no plural, mais do que uma, talvez, para sairmos disso e mostrarmos que o sistema político ele pode ser parte da solução, não necessariamente só o problema. Se nós pensarmos aqui nas eleições municipais que tivemos, os prefeitos que foram bem no combate à pandemia foram premiados com a reeleição com votações expressivas. que mostra que o sistema político pode ser parte da solução, pode, deve ser parte da solução, sobretudo diante de um momento de pandemia, de uma emergência de saúde pública. Então, acho que a oposição tem que construir alternativas que mostrem isso à população, que a população possa ter a confiança de que aqueles que estão almejando chegar ao poder, estão almejando chegar ao poder para poder implementar políticas públicas eficientes no combate à pandemia, mas também na promoção da vida, da saúde, da economia e tudo que nós precisamos como país. Não estamos discutindo se vai ser estado grande, estado pequeno, mas sim o estado que funciona em favor da população. Então, eu creio que temos que construir essa opção e mostrar para o eleitorado que essa opção é possível, que essa opção é viável e que essa é a melhor opção, a opção que coloca no Estado pessoas que entendam e atuem de forma que o Estado seja parte da solução e não parte do problema.
André Sattler, muito obrigado mais uma vez por você conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Obrigado a você, Anderson, pela paciência. Obrigado, ouvinte, pela paciência de nos acompanhar até aqui. Uma boa semana para todos.
Conversamos aqui com o coordenador da área de pesquisas do Congresso em Foco, André Sattler. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.